Panorama 2020-2021 de Frota e Companhia. Mercado de equipamentos de movimentação de materiais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos apresentar o terceiro programa da série Panorama 2020-2021, Mercado de Equipamentos para Movimentação de Materiais, que integram o Guia de Empilhadeiras e Transpaleteiras 2021 de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Paulo Vasques. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte. Isso tem o objetivo de revelar o comportamento do mercado de empilhadeiras e transpaleteiras em 2020 e as perspectivas para 2021.
Exatamente, Solange. Para dar sequência a esse trabalho, nós vamos conversar hoje com um convidado que reúne uma vasta experiência nesse mercado e atua como executivo de uma grande e conhecida fabricante de equipamentos para intralogística.
É o gerente de marketing da Toyota Material Handling Mercosul, Sandro Luiz Martins Gianello. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sandro, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado. Boa tarde, José. Boa tarde, Solange. Fico muito grato, muito honrado pelo convite. Espero poder contribuir com o conteúdo que vocês pretendem levar adiante.
Bom, Sandro, é um prazer receber você aqui no nosso programa. E para começar, vamos falar um pouco sobre o mercado de equipamentos para movimentação de materiais no ano passado, né? Eu queria que você fizesse uma referência apenas ao mercado, não à sua empresa, que depois nós vamos ter perguntas específicas da Toyota. Mas eu queria que você dissesse como você resume, né, o comportamento do setor em 2020 diante da pandemia da coronavírus que abalou o país.
Olha, o que dá para dizer do nosso mercado é que, entre alguns poucos, o nosso mercado foi um mercado afortunado, mesmo num momento tão difícil para o nosso país, para o nosso continente e para o mundo como um todo. A economia dos principais cantos do mundo sofreu demais, né? Por conta principalmente de áreas, né, como turismo, hotelaria, o mercado de transportes aéreos, eventos, né? E a gente vê tanta notícia ruim, mas especificamente no nosso mercado, que foi o mercado responsável por continuar movimentando e armazenando principalmente os produtos vitais, os produtos essenciais à vida humana, né? Do que eu estou dizendo? Alimentos, bebidas, insumos químicos, farmacêuticos, produtos de limpeza, de cuidados pessoais e tudo mais. Esse mercado, ao contrário do que aconteceu com muitos, ele cresceu, né? E nós, na esteira desse mercado, crescemos junto, inclusive no ano passado, que foi um ano muito difícil.
Perfeito. Sandro, como esse cenário impactou diretamente os negócios da Toyota Empilhadeiras? E, na sua opinião, quais as saídas foram encontradas pela empresa para driblar a queda nas vendas? Você acabou de dizer que houve aumento, então, o que necessariamente a Toyota fez para driblar todas essas consequências da pandemia?
Olha, a pandemia, nós começamos a ouvi-la, né? Como se fosse algo distante que nunca fosse chegar por aqui. Oh, começou lá na China, atingiu a Europa, a Itália, a Espanha, e nós assistimos a tudo aquilo, até de certa forma, como espectadores de algo que não fosse atingir a nossa realidade. E aí, num piscar de olhos, a situação estava aqui. Eu disse, né, o nosso mercado não sofreu, por sorte, né, em termos de demanda, em termos de volume de negócio, muito pelo contrário, ele cresceu, porém as nossas operações foram muito atingidas e nós tivemos que ter uma rápida e uma muito eficiente reinvenção de muita coisa que nós vimos fazendo da forma tradicional. Eu acho que a grande maioria das empresas que se mantiveram ativas e tiveram crescimento, nós vamos falar disso mais adiante, nessa situação adversa, terrível, tiveram que se reinventar e muito rápido. Tivemos algumas tentativas de erros, tivemos alguns pequenos erros, mas nós conseguimos, de forma muito rápida, colocar a Toyota para funcionar, com todo mundo trabalhando de casa, né, com todo mundo adotando as medidas de cuidados, né, cuidados higiênicos, isolamento, máscara, cuidados com alimentação, cuidados com, enfim, para evitar a proliferação. Tanto que nós tivemos um número bem pequeno, mesmo tendo operações em campo, estando dentro dos nossos clientes e tal. Então, a comunicação foi um grande desafio, porque todo mundo em casa, né, a maior parte das áreas administrativas da empresa, a empresa tendo que funcionar mesmo fisicamente, o nosso negócio depende muito da operação em si, né? Eu diria que a comunicação talvez tenha sido a principal barreira a ser vencida, né? E o cascateamento do plano estratégico da empresa e as rápidas mudanças de rumo que nós necessitamos aí, principalmente no primeiro trimestre da pandemia. Mas graças a Deus tudo se acomodou bem e as coisas fluíram bem.
Ok, Sandro. E dentro dos vários submercados, subsegmentos que você atende, dentro, voltado para a indústria e também para o transporte, quais são os segmentos que você identifica que foram mais afetados, que mais abalaram o seu negócio e quais aqueles que sofreram menos os efeitos da retração dos negócios?
Dos segmentos da indústria que nós atendemos, a indústria do varejo, serviços e tal, foi o automotivo, né? E toda a cadeia que o automotivo arrasta consigo, né? Então, as autopeças, as metalúrgicas, as próprias montadoras, né? A crise da pandemia agravou o que já era muito complicado em algumas, como, por exemplo, a Ford, que encerrou operações no Brasil. E leia-se, né? Onde tem uma operação da Ford, a Ford tinha 3 ou 4 plantas no Brasil, tem uma série de empresas no entorno, né? E nós trabalhávamos para a logística e a intralogística dessas empresas todas, desses conglomerados no entorno da automotiva, né? O próprio grupo Toyota tem uma divisão automotiva que também sofreu bastante, teve uma queda muito abrupta de pedidos e de, né, fabricação e tal, já vem recuperando pouco a pouco, né? Mas eu mencionaria assim claramente a indústria automotiva como uma das que mais sofreu.
E quais os que você acha que foram mais beneficiados com esse processo todo?
Olha, certamente os mercados, né, da indústria que atuam diretamente com produtos de consumo. Então, por exemplo, alimentos, bebidas, a indústria farmacêutica, né, cuidados pessoais, se falou muito em higiene, né, além do isolamento social, a higiene, todo mundo passou a lavar mais as mãos, passou a tomar mais banho, passou a tomar mais cuidado com todo o seu entorno, né, as famílias dentro das casas consumindo mais do que antes era consumido, talvez em restaurantes, na própria empresa, em shopping centers. A queda que houve de um lado, ela foi, ela teve a reposição e ela foi inclusive aumentada nesses produtos, né? Então, alimentos, bebidas, os produtos essenciais, né? Produtos de limpeza, né? E alguns insumos, como papel. Então, por exemplo, está se lavando mais a mão, mesmo nas empresas, está todo mundo lavando mais a mão e enxugando mais a mão, está consumindo mais o papel, né? O produto de limpeza, o desinfetante e assim por diante, né? Então, esses produtos certamente foram os que tiveram maior incremento. E essa indústria demandou muito no começo.
Ok.
Bom, Sandro, vamos trazer a nossa entrevista para os dias de hoje. Para fechar esse bloco, qual o retrato atual do setor? E, na sua opinião, quais os gargalos que ainda impedem o desenvolvimento das vendas de empilhadeiras no país, obviamente fora a pandemia? Quais os outros gargalos?
Bom, o ano passado, né, quando começou a pandemia, embora o nosso mercado tenha ido muito bem, se recuperou muito bem, nos primeiros meses, que foi abril, maio e junho, nós caímos junto com o mercado, né? Foi aquele período do choque, o período em que praticamente a economia toda parou, e para nós parou também. Em seguida, né, os produtos essenciais, a intralogística, o e-commerce, começaram a demandar de uma forma muito forte, né, os equipamentos de movimentação e armazenagem. E nós tínhamos a ideia de que isso seria uma bolha de recuperação que ia acontecer muito rápido, mas isso não se confirmou, porque esse número se manteve constante. Então, o primeiro trimestre do nosso ano fiscal, que começou em abril, foi muito ruim, O segundo e o terceiro, fechando em dezembro, foram muito bons, e isso vem se confirmando esse ano também, né? Como eu disse, puxado pelos produtos essenciais e pelo e-commerce. Agora, em relação aos gargalos, eu acho que, tanto quanto várias outras indústrias, né, principalmente de bens duráveis, bens de capital, e quando a gente fala da indústria de máquinas, o que está fazendo a gente sofrer bastante hoje é a oferta de insumos, de matéria-prima e de componentes. Realmente, essa área é uma área que está complicada para nós. Nós estamos tentando planejar um ano forte, mais um ano forte, sem depender de muitas importações, e está complicado por conta da nossa cadeia de fornecedores.
Perfeito. Ok, Sandro e caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Panorama 2020-2021 de Frota e Companhia. Mercado de equipamentos de movimentação de materiais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2020-2021 do Mercado de Equipamentos para Movimentação de Materiais, que integra o Guia de Empilhadeiras e Transpaleteiras 2021 de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o gerente de marketing da Toyota Material Handling Mercosul, Sandro Luiz Martins Gianello.
Bom, Sandro, vamos falar um pouco agora sobre o mercado de locação de máquinas, que também ocupa um espaço muito importante nesse mercado, né? Como esse segmento em particular vem se comportando no ano em curso, no ano atual, e quais as projeções também para esse ano?
Olha, a área de rental, para nós, sempre foi uma área com muito potencial. Nós não tivemos dificuldades de fazê-la crescer muito no último triênio, né? 18, 19 e 20. Nós tivemos alguma limitação por conta de muitos clientes que preferiram adquirir o equipamento antes da pandemia, mas depois da pandemia nós conseguimos convencer muitos clientes que eram frotistas, né, a vender os equipamentos, até mesmo para nós ou para empresas menores, né, que atuam na área de locação, para passar a ter uma frota alugada. Uhum. As vantagens da locação são muitas, né? A especialidade da manutenção do equipamento, a flexibilidade da frota, a dor de cabeça em manter um equipamento, hoje em dia com muita tecnologia embarcada, fica por conta do fabricante ou por conta da empresa de locação, né? Nós temos uma rede que hoje, regionalmente, nos ajuda a cobrir mais de 60% do território brasileiro, uma rede que é uma extensão da Toyota, praticamente, né? Toda essa rede é muito capacitada a fazer o cliente ter o problema da movimentação e armazenagem solucionado. Isso tira a dor de cabeça do cliente em ter que manter o equipamento, além das outras vantagens da locação, né? Então, nós conseguimos crescer, nós tivemos um crescimento de 30% no ano de 2020. Poderia até ter sido maior se nós tivéssemos nos preparado para isso, mas a pandemia veio de repente, nós não sabíamos o que ia acontecer e nós crescemos no limite da nossa elasticidade, né, de disponibilidade de máquinas.
Ok, perfeito. Sandro, vamos para um outro tema agora também bastante importante. A vacinação da Covid-19 caminha a passos lentos, como todo mundo sabe, aqui no Brasil. Como você vê a realização da MoveMat, prevista para acontecer em 2021, e a participação da Toyota nessa feira?
Olha, há pouco tempo atrás, cerca de um mês ou algo próximo disso, nós chegamos a contatar a administração da feira, né, o pessoal que organiza a feira, para ter um panorama do que poderia acontecer com a MoveMat esse ano. A MoveMat, para nós, é um evento de cabeceira, talvez o principal evento na América Latina toda, na área de movimentação e transporte, armazenagem de materiais, né? E nós não apenas tínhamos, como temos um interesse muito grande de participar da MoveMat. Nós gostaríamos que as condições para isso se reunissem, né? Entre elas, uma vacinação e uma imunidade coletiva maior para poder realizar um evento presencial. E a gente sabe o quão é importante para esses eventos que eles sejam presenciais. O online, nessa hora, tem um limite, né? Para fazer webinar, para fazer apresentação, demonstração de produtos, para fazer interação com os clientes, né? Ninguém consegue ver uma máquina, ninguém consegue ver todos os detalhes de um lançamento, da tecnologia, do design, do apelo, né, do produto em si, da robustez, tudo online. Então, uma grande esperança que nós tínhamos e continuamos tendo é que a Movimat se viabilize, né? Se possível, ainda até o final desse ano, nem que ela tenha um formato um pouco diferenciado, com limite de público, com regras extremas de cuidados sanitários, mas nós temos essa esperança. A Movimat, para nós, é um evento muito importante. É um marco.
Perfeito, Sandro. E em relação também a este ano, assim, como é que você projeta, né, o mercado de empilhadeiras para o ano de 2021?
Olha, nós hoje, como nós conversamos anteriormente, estamos aí querendo pisar no acelerador, mas sendo realistas com os gargalos, né? Gargalo de matéria-prima. O único gargalo que nós não temos hoje é de uma excelente mão de obra, né? Que a Toyota preza muito por isso, por ter uma mão de obra treinada, qualificada, com vasta experiência, né? Isso é muito típico na cultura japonesa. Agora, insumos, matéria-prima, né? A própria logística, quando você depende de insumos importados, a logística internacional está muito complicada e muito cara, né? Mas, não fosse por essas razões, né? E com um mínimo sopro positivo na nossa economia, eu diria que o país levantaria muito todos os seus principais indicadores, né? De investimento, de produção industrial, o PIB, né, no final das contas, para que possibilitasse um crescimento consistente e isso demandar aumentos aí de dois dígitos generosos no volume de máquinas para o ano de 2021. Esperamos que isso aconteça, estamos muito ansiosos para que a vacinação traga esse panorama positivo, né? Mas ainda está um pouco nebuloso, né? Como eu disse, o nosso pé direito está prontinho para pisar no acelerador.
Ok. E para finalizar o nosso bate-papo, como o setor de equipamentos para movimentação de materiais vem se preparando para atender a indústria 4.0?
Olha, tem sido uma preocupação muito forte da Toyota, do grupo Toyota como um todo, né? A divisão mundial de material handling, incluindo a nossa matriz no Japão, em fazer largos investimentos na área de automação, na área de interface homem-máquina, né? Máquinas autônomas, software, tanto que nós adquirimos duas empresas dois anos atrás, uma holandesa chamada Vanderland e outra americana chamada Bastia, que são empresas de ponta na atuação mundial, tanto no mercado industrial, no mercado aeroportuário, no mercado de movimentação de cargas, passageiros, né? E nós estamos trabalhando muito forte para integrar a tecnologia e o portfólio de produtos dessas duas empresas com o portfólio da Toyota, que inclusive conta também com equipamentos autônomos, né? Então nós temos aí uma linha muito completa e muito ampla de soluções. A ideia é levar o conceito one-stop shop, né? Um provedor de soluções completas ao nosso cliente, para que eles estejam aptos a encontrar na Toyota a empresa que, de uma ponta a outra, soluciona o problema de movimentação e armazenagem. Inclusive, nós temos uma parceria também com uma das maiores fabricantes de estruturas e sistemas de armazenagem no Brasil, o Grupo Bertolini, né? E com isso, tudo que circunda o equipamento, né, no sentido de oferecer a solução completa, nós estamos tendo essa preocupação. A indústria 4.0, ela passa muito pela automação, pela a intuição, né, da inteligência artificial e pelo avanço da abrangência das soluções, né, e da interação das empresas. E nesse sentido, a Toyota, tanto quanto na área automotiva, né, que é o nosso braço maior dentro do grupo, tem investido muito, né, e tem levado soluções muito de ponta aos nossos clientes, né? Essas soluções têm sido cada vez mais bem recebidas.
Muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o gerente de marketing da Toyota Material Handling, Sandro Luiz Martim Gianello. Desejar para você um bom ano para a sua empresa também, e especialmente muita saúde para você, para sua família, para toda a sua equipe. Suas considerações finais, por favor, Sandro.
Olha, agradeço muito a oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. O conteúdo que vocês levam ao nosso mercado é sempre muito relevante, isso tem se tornado cada vez mais importante. Os nossos clientes, os nossos consumidores, quem está lá na ponta, além de consumir, quer aprender cada vez mais, e nesse sentido vocês fazem um trabalho excepcional, né? Que vocês continuem com esse trabalho. Em linhas gerais, não apenas o nosso mercado melhore, mas o nosso país como um todo, o mundo como um todo, que a gente se veja não livre, mas com esse problema controlado o mais breve possível, né? Para que tantas coisas ruins como a gente tem visto nos noticiários deixem de acontecer, né? E as nossas expectativas são boas, né? Que a nossa empresa e as demais, por que não, os nossos concorrentes também, né? E todo mundo que trabalha na logística, tão essencial hoje em dia no mundo globalizado, continuem contribuindo mais com a sociedade mundial. Muito obrigado, espero poder contribuir em outras oportunidades com vocês novamente.
Perfeito, Sandro. Muito obrigada, Sandro. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos portais, através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo e também das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama 2020-2021 de Frota e Companhia. Mercado de equipamentos de movimentação de materiais.